presença ao vivo em nosso programa. Prefeito Idiraí Antônio Wilson Bernardi, prefeito, satisfação recebê-lo aqui, mais uma vez, para conversarmos sobre as atividades da Municipalidade Iraiense. Bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran, Nelson, toda a equipe e a comunidade iraiense, aos ouvintes da Marabá.
Prefeito, interessante que se aborde esse assunto, ele é indigesto, a população está saturada, muitos comentam conosco que, bah, chega daquele assunto, mas infelizmente é o assunto em pauta. Parece que estamos em abril quando começou o problema do coronavírus, estamos em dezembro e estamos aqui com as festividades de Natal e Ano Novo e uma preocupação para quem administra o município também. O que se pensa, prefeito, nesse período com a questão do protocolo do coronavírus?
Hélio e ouvintes, na mesma linha que tu vem falando, é o que a gente tem sentido e sofrido. Porque imaginávamos que com a chegada do verão, ocorresse uma redução dos casos, um controle um pouco maior. Pelo contrário, estamos entrando numa segunda onda da primeira fase, vou usar esse termo, porque aumentam os casos diariamente. Estamos hoje com 14 casos de doença ativa e 12 suspeitos esperando o resultado de exames. O pessoal está saindo agora para levar a Palmeira das Missões esses exames. Amanhã já tem resultado. Espero que desses 12 que estão indo, ninguém confirme, mas temos problemas sérios, né? Principalmente porque começou a pegar a equipe que atende. Profissionais médicos, temos dois dos médicos já. Um já voltou da hospitalização, mas bem debilitado. O outro médico está com caso positivo. E não é por isso, é porque desfalca a sua equipe de quem cuida das pessoas. Enfermeiras com problema, técnicas de enfermagem. Então isso dificulta o trabalho da unidade básica porque começam a faltar profissionais. E isso só ocorre porque as pessoas estão, como tu mesmo disse, saturadas da notícia, da informação, e passa a ser não ter mais importância, não ter mais valor. E por isso a gente volta aqui no rádio para retificar e conclamar a população que mantenham as regras básicas, mínimas. A máscara não é para estar no queixo, não é para estar pendurada na orelha, é para estar tapando boca e nariz. As mãos é para ser lavada com água e sabão, a cada instante, se não tiver isso, passe um álcool gel, mas mantenha, no mínimo, essas regras de distanciamento. Por quê? Porque nós estamos nas vésperas das festas de final de ano, certamente a aglomeração será maior, receberemos familiares, parentes, amigos que não vão se conter em casa e vão visitar alguém, e isso pode aumentar consideravelmente o número de casos, e trazer consequências sérias, porque irão faltar leitos para algumas pessoas que não estão com Covid, mas que estão com outras doenças e não terão o seu leito também. Então, quem puder cuidar, porque tem algumas patologias e algumas doenças que tu não consegue cuidar. Um infarto, por mais que tu se previna, ele poderá vir a qualquer momento, e ninguém sabe em quem nem aonde. Agora, o Covid é possível sim se prevenir, é possível sim se cuidar um pouco mais e não contrair essa doença nesse primeiro momento ou daqui a pouco passar a sua vida sem pegar.
Prefeito, a gente sabe muito bem de que para quem administra é uma questão indigesta ter que dizer não para a população. Este não que eu me refiro é a questão das aglomerações. De que forma se comporta o município, o Estado, quais as indicações que o Estado dá com relação a este fim de ano onde a aglomeração deve ocorrer?
Hélio, o Estado do Rio Grande do Sul mantém fechado alguns pontos turísticos, algumas atrações, as águas internas, as faixas de areia na praia, tem limitação. A gente sabe que, infelizmente, as regras estão aí, mas nem todas são cumpridas, e eu, pessoalmente, sou contra algumas atitudes que às vezes têm que ser tomadas. No sábado, no final de semana passada, fizemos uma fiscalização mais intensa, principalmente o calçadão e os restaurantes e bares, e tivemos que ser acompanhados pela Brigada Militar. truculento, no termo bem chulo, é pegajoso, mas foi necessário porque tem gente que não consegue entender que a mensagem está sendo dada para orientar e não para punir. Mas ao mesmo tempo tu fica se perguntando, tá, e se tivesse um roubo, um furto, um assalto, teria o mesmo aparato policial? Então tu tem que usar da força policial para coibir um empresário de manter o seu comércio produzindo, com seus servidores recebendo seu salário, que é daí que vem todos os recursos de impostos, porque algumas pessoas não conseguem entender a mensagem e se conter. Eu sei que, principalmente para os jovens, e eu falei isso no programa que eu estive no último programa, é ruim, o pessoal gosta de festa, todo mundo gosta, mas assim, nesse momento tem que dar uma reduzida, tem que tentar se manter dentro de um alinhamento daquilo que está previsto nos protocolos, que hoje ainda é a melhor medida para não pegar o coronavírus.
Bom, tinha-se aí a expectativa que até o final do ano estaria praticamente tudo alinhavado, tudo certo, só que ainda temos a dificuldade em saber quando o povo será vacinado, por qual período será vacinado. Quer dizer, janeiro não muda nada.
Não, só muda o calendário, Hélio. As regras, infelizmente, seguem as mesmas. A incerteza em relação ao retorno de aulas presenciais, a liberação de festividades, permanece a mesma, porque, como tu disse, não se sabe ainda quando é que vai sair uma vacina. Outro ponto, não se sabe a eficiência, de fato, dessa vacina, porque estava lendo agora no Correio do Povo, quando cheguei aqui, a manchete que uma nova versão do vírus lá no Reino Unido, isolou o Reino Unido porque já tem uma outra cepa lá do Covid. Então, isso a gente tem que aprender a conviver e manter as regras, mas traz uma incerteza e uma insegurança muito grande. Precisamos estar atentos a isso, justamente nesse sentido, que nós temos que ter serenidade para tomar as decisões, mas a comunidade tem que continuar sendo participativa e se cuidar. Ela não é, o cara chega e diz, esqueci minha máscara no carro. Esqueça disso. A máscara faz parte da tua vestimenta. Tu não entra no mercado sem calça. Então não entre no mercado, não entre na loja, não ande. Se tu estiver andando sozinho na rua, né, até admito que tire um pouco aquela máscara porque ela realmente sufoca. Mas em ambiente que tenha mais pessoas, respeite isso. Se tu não entra sem calça, não entre sem máscara, por gentileza. É o mínimo que podemos pedir para as pessoas, porque é uma forma de nos protegermos.
Prefeito, eu quero voltar um pouquinho àquela questão do calçadão, onde se concentra o maior número de pessoas, principalmente no final de semana, jovens. Qual é a orientação nesse caso? É a não permanência? Como é que funciona?
No final de semana que passou, a gente fez um isolamento dos bancos. Nós isolamos alguns bancos do calçadão para mostrar para as pessoas que não é para ficar em grupos, grandes grupos. E proibir chega a ser ridículo, proibir as pessoas de ir e vir, não é por aí. Mas é com o intuito de orientar as pessoas que fiquem, os grupos que são de amigos, fiquem, mas mantenham um distanciamento. Não fiquem em altas horas da madrugada, porque a partir dali se perde qualquer sentido de responsabilidade, de distanciamento e de manter as regras. Então o pessoal vá lá, se divirta, fique com seus amigos, mas procure manter isso com a seriedade de que o problema está aí. Se nós não tomarmos essas medidas, e vou fazer um elogio para nós mesmos, estamos com poucos casos em relação a municípios da nossa região do mesmo porte de Iraí, nós estamos conseguindo controlar um pouco, porque estamos pedindo isso para a população insistentemente para que mantenham as regras do distanciamento controlado, elencadas pelo Estado e seguidas pelos municípios como orientação e como regra também, porque nós estamos numa sociedade organizada e temos que seguir regras.
Prefeito, fugindo um pouco desse assunto agora, nós sabemos de que o trabalho foi feito, o empenho da municipalidade foi feito e vem de bastante tempo também. E a rodovia 324 começa a ter uma nova cara de Santa Maria Goretti até a cidade, com o início da pavimentação, que começa daqui a pouco, depois da terraplanagem e o trabalho de infraestrutura no leito da rodovia. Mas alguns percalços acontecem com a chuvarada que tivemos, graças a Deus, no fim de semana. O tráfego entre Goretti e a cidade ficou prejudicado um pouco?
Ficou. A chuva de sábado à noite e domingo foi uma chuva de
abençoada.
Para a época,
calma,
mais de 100 milímetros de chuva, sem vento, sem prejuízos nenhum. Trouxe certo desconforto ali num trecho que estava mexido, entre aspas, não estava compactado, estava recém o pessoal trabalhando. No sábado de meio-dia eles estavam trabalhando, quando começou aquela garoa no sábado à tarde, eu passei lá pela Goretti, eles estavam andando ali, fazendo valeta, drenando, para evitar que acumulasse água. Mas é trecho de chão mexido, deu barro e acabou trazendo um certo transtorno para alguns veículos que transitaram. Com esse sol que deu desde ontem de manhã, tenho certeza que até o Natal aí estará em plenas condições de tráfego aquele trecho ali. Já começaram a colocar rachão e base da parte asfaltada em direção à comunidade da Goretti, então eu creio que esse trabalho será realizado rapidamente também. Tivemos a grata satisfação também de ter a 386 com uma boa recuperação, então estamos chegando no final de ano com os acessos a Iraí sendo melhorados. Temos na parte urbana também o início do trabalho da rodoviária em direção ao balneário, já fizemos os bueiros, a empresa já fez os bueiros ali, está fazendo os drenos para asfaltar aquele trechinho ali, que também é um trecho de calçamento que com o tempo ele se deteriorou, ele se complicou, e nós vamos asfaltar toda aquela parte ali também. Temos esse trecho da 12 de outubro, entre a pirâmide, material de construção e Augusto Pestana, que será asfaltado, e esse trechinho da Primo Teston, também aqui, entre a João Carlos Machado e Augusto Pestana, que está nesse mesmo projeto, nessa mesma licitação. Então, as obras seguem, o trabalho de recuperação nas estradas vicinais também segue, estamos patrolando, paramos ontem, mas hoje já vamos retomar, porque aproveitar essa umidade do chão aí para patrolar
e compactar
e fazer um nivelamento melhor das estradas, é muito mais tranquilo para trabalhar.
E, prefeito, sobre a 324, qual é a quilometragem que será feita de pavimentação?
Na verdade, o tamanho da obra é muito relativo ao custo da base, porque eles tinham uma projeção de base e tiveram, no meio do caminho, um resultado inesperado para a empresa, porque pegou um solo mais macio e eles tiveram que retirar muitos metros cúbicos de material e repor com um material mais duro para que não ocorra futuramente problemas na rodovia. Então, eu não saberia responder quantos quilômetros de fato esse recurso vai ser suficiente para executar, porque eu não tenho as planilhas, eu não tenho esse conhecimento, Fran.
Na verdade, é uma obra do Estado.
É uma obra do Estado, mas assim, a previsão é de 4 milhões e meio, e no primeiro momento eram para ser aproximadamente 4 quilômetros. Se esse trabalho a mais ou a menos não influenciar muito, deverá ser pavimentado nesse primeiro momento, com esse recurso que foi aportado, em torno de 4 quilômetros.
Por essa parceria, prefeito, que já foi estabelecida com o atual governo do Estado, através do secretário de Estado de Infraestrutura e Transportes, o Juvir Costela, ele já se tornou parceiro nosso nesta empreitada aqui, tudo indica que para 2021 dá para dar mais uma cutucadinha ali?
Sem dúvida, é o planejamento da Secretaria de Estado, através do secretário Costela, é dar continuidade. O que que ele nos alegou para iniciar esse trecho de 2020? Não adianta eu aportar os 13 milhões, não executar, chega no final do ano, tem que se tornar para pegar um novo orçamento. Então, a previsão é de que tenha recursos da CID novamente agora, no início de 2021, e os trabalhos prossigam sem interrupção. O objetivo deles é concluir o trecho total dos 10 quilômetros. Eles vêm fazendo por etapa, justamente para aproveitar os poucos recursos que o Estado dispõe para investimentos nesse sentido. Aportou 4 milhões e meio, executa os 4 e meio, aporta mais 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões e vai executando. É porque, por incrível que pareça, a primeira impressão que dá que é uma obra tranquila, rápida, tem um leito de estrada pronta, mas quando se chega no trecho se encontram fatores. Certamente já teve detonação, essa semana já teve detonação naquele trecho, estava os compressores perfurando lá um trecho que deu rocha. Deu rocha, tem que detonar para fazer uma base perfeita e tudo. Um trabalho que aparentemente muito bem executado, com muito cuidado, com muito trabalho. A gente tem acompanhado isso semanalmente, para não dizer diariamente.
Para que dure, né, prefeito?
Para que dure. A expectativa é justamente essa, que seja um trabalho bem feito, mesmo que seja um pouco mais demorado, mas que seja um trabalho que dure, que não passamos aí pouco tempo e tenha que começar a fazer remendo.
Prefeito, e no final de ano muitas pessoas costumam soltar os fogos de artifício e a gente sabe que o governo estadual proibiu a queima de soltura e a soltura de fogos e de estampidos e também de artifícios com ruído. Alguma orientação nesse sentido para prefeituras? Como é que vai ser essa fiscalização?
Na verdade, recai na mesma problemática da fiscalização do Covid. O governo cria regras, decretos, proíbe e chega no momento as pessoas, por hábito, por cultura, por gostar daquele barulhão, acabam fazendo. Nós não temos nenhuma orientação específica até agora. Estamos aguardando a orientação do Estado através da FAMURS, que é a nossa Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, e vamos seguir o que for orientado. Assim, como pedido, eu já antecipo isso, pedindo que as pessoas se contenham também. Um ano difícil, por mais que tenhamos que comemorar que estamos vivos, mas também podemos comemorar sem a necessidade de todo aquele estardalhaço dos fogos, que de certa forma prejudica alguns, principalmente os animais, pequenos animais, animais domésticos, que sofrem muito com isso. Então o pedido é que o pessoal se contenha, obedeçam as regras. O Estado proibiu, vamos respeitar isso também.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, queremos aqui agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa e, acima de tudo, agradecer a sua amabilidade em todas as oportunidades que foi convidado em vir aqui ao vivo no nosso programa. Que mensagem o senhor deixa à população, prefeito, quando se avizinha o Natal e também o final de ano?
Hélio, era isso que eu estava pensando. Um final de ano diferente, eu já disse. Estamos felizes por estarmos vivos, a maioria ainda com seus familiares aqui, independente dessa pandemia, todos os cuidados que podemos encaminhar, fizemos. A Unidade Básica de Saúde está com restrições de atendimentos por falta de profissionais, estamos só com 2 médicos atendendo nesse momento. Então, eu peço isso para a população também, procure a unidade se de fato você precisa da Unidade Básica de Saúde. Se não, deixe para o seu vizinho que está precisando. Nós estamos nos avizinhando ao Natal, sexta-feira, a Natal. Uma mensagem de carinho, de apreço pela nossa população, de respeito por cada um e cada uma dos iraienses, dos ouvintes da Marabá, porque o alcance da rádio é muito grande e a gente sabe que está sendo ouvido não só pelos iraienses, mas pela nossa região toda. Que tenhamos um Natal feliz, que tenhamos saúde e que 2021, que se avizinha a próxima semana, venha repleto de alegrias. Alegria por viver, alegria por estarmos juntos e alegria por enfrentarmos isso com muita tranquilidade. Então, a nossa querida comunidade iraiense, um feliz e abençoado Natal, um 2021 louco de especial para cada um de nós, e que possamos, com tranquilidade, passarmos por mais esses problemas que estamos enfrentando.
Esta entrevista você confere em nosso site www.radiomarabá.com.br.